Ciência USP.
Olhar para o céu é algo que os seres humanos fazem há milhares e milhares de anos. Mas foi só nos últimos 4 séculos que nossos olhos ganharam um companheiro de observação do universo. O telescópio. E é ele a estrela deste episódio, que fala também sobre o ar-condicionado em tempos de Covid. Eu sou Silvana Salles e te acompanho neste Ciência USP. Para começar, no boletim da Covid de hoje, o Gabriel Guerra trouxe um assunto que preocupa quando a gente fala em transporte coletivo e no retorno dos trabalhadores aos escritórios e outros espaços fechados enquanto a pandemia continua. É o ar condicionado.
Oi, Silvana e ouvintes do Ciência USP. No início do ano, um estudo chinês levantou a hipótese do ar condicionado ser vetor para a transmissão de Covid-19. Publicado pela revista Emerging Infectious Diseases, a análise foi feita em um restaurante na cidade de Guangzhou, na China, e os pesquisadores concluíram que a propagação do vírus teve a influência direta do ar-condicionado. A ideia está pelo fato dos sistemas de ar não terem capacidade de filtragem e retenção de nanopartículas, que são partículas com tamanho entre 1 e 1.000 nanômetros. E aqui vale ressaltar que o vírus da Covid-19 é uma nanopartícula com tamanho médio de 120 nanômetros. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Hong Kong analisaram o papel dos aerossóis na transmissão do SARS-CoV-2. A pesquisa também concluiu que a transmissão do coronavírus por aerossol, por conta de má ventilação do ambiente, pode explicar a disseminação do vírus em ambientes fechados. Para discutir sobre o assunto, eu conversei com Arthur Aikawa, que é sócio-fundador da startup Omni Eletrônica, empresa incubada no Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia, que é uma instituição vinculada à USP e ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. A empresa criou um dispositivo automático para monitorar a qualidade do ar em ambientes internos. E caso você queira saber mais sobre o dispositivo criado por eles, leia a matéria publicada pelo Jornal da USP que está na descrição desse episódio. O Arthur começa falando sobre o estudo realizado no restaurante chinês.
O problema ali não era efetivamente o sistema de ar-condicionado, mas sim a falta de renovação do ar, a falta de processos que são importantes para garantir que a qualidade do ar interna ela não fique limitada ao conforto higrotérmico, mas sim a todas as outras questões que se põem aí nesse desafio de ambientalizar os espaços internos.
Para Arthur, o grande problema da questão é o mau uso do ar-condicionado, que pode vir na construção do projeto, manutenção incorreta nos estabelecimentos ou até mesmo a falta de manutenção. Ele também ressalta a importância de prestarmos atenção aos espaços internos que frequentamos.
Nós, humanos, somos os principais contaminadores aí desses espaços internos, além de tudo que está, objetos, mobília, revestimento, enfim. Muitas vezes o ambiente interno ele passa a ser 4-5 vezes mais poluído do que o ambiente externo.
Trens com as janelas lacradas, tem ar-condicionado, eles possuem diversos filtros muito mais eficientes hoje na renovação do ar do que a janela aberta, uma vez que o vírus pode se espalhar de uma maneira mais fácil com o vento e a circulação do ar livre, né? Então, o ar-condicionado hoje ajuda a circulação do ar de uma maneira mais eficaz.
Essa fala que você acabou de ouvir é do Pedro Moro, presidente da CPTM, em uma live transmitida no dia 25 de maio. Mas talvez o sistema atual não seja o mais eficaz para conter a propagação do coronavírus. Um outro estudo buscou trazer a relação da contaminação com o uso do transporte público. Realizado pela Unifesp em parceria com a Fundação Tid Setúbal, o levantamento de dados reforça que o índice de contaminação e mortes é maior nos locais que a população necessita utilizar o transporte público para trabalhar. O Arthur comenta sobre o problema do transporte coletivo nesse contexto.
Esse transporte aí de grande volume de pessoas, eu acredito que seja assim, um grande disseminador do vírus, porque as pessoas ficam ali não só aglomeradas, mas muitas vezes respirando por um longo período de tempo e, infelizmente, nem sempre com um ar mais adequado possível. Se esse sistema não estiver funcionando da forma adequada, garantindo renovação suficiente para a quantidade de pessoas que ali estão, garantindo a filtragem do ar, ele pode sim ser um fator que vai aumentar o risco de contaminação. Mas, de novo, ele pode ser, na verdade, até um fator que ajude a diminuir o risco de contaminação. Porque se você desliga o sistema de ar-condicionado por completo, A falta de movimentação do ar faz com que as partículas elas se acumulem naqueles espaços por um tempo maior e elas fiquem suspensas no ar por um tempo maior. Então, apenas a movimentação do ar é um fator muito importante para você mitigar o risco de acúmulo de bioaerossóis. Então, o problema não é o ar-condicionado e desligar o ar-condicionado não resolve. O problema é você não estar ciente e não poder agir da forma correta para garantir que não está ocorrendo o acúmulo de bioaerossóis naquele espaço.
Até a gravação deste boletim, o novo coronavírus já infectou mais de 3 milhões de pessoas no Brasil e ultrapassou a marca de 700 mil casos confirmados em São Paulo. Precisamos nos prevenir ao máximo para atenuar os números. Por isso, lembrem-se de manter o distanciamento social e usar máscara. Contamos também com as medidas governamentais na luta contra o Covid-19, em busca de higienização nos locais públicos e, principalmente, a ventilação e renovação do ar nos transportes coletivos.
Esse foi o Gabriel Guerra com o nosso boletim da Covid-19. Em julho, a gente teve várias oportunidades bacanas para olhar para o céu. E nós conversamos com duas pessoas que aproveitaram essas oportunidades.
Meu nome é Odair Alves, eu moro na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu tenho 42 anos de idade e eu sou técnico em segurança do trabalho. Tem menos de 2 anos que eu tenho um telescópio e eu acompanho alguns eventos. No último mês, acompanhei a conjunção da Lua, Vênus e Aldebaran. Foi por, se não me engano, dia 17. O céu estava bem limpo, estava muito, muito estrelado, estava bem bacana. Aqui a cidade é pequena, então a gente tem pouca poluição. E durante a madrugada não tem muita poluição luminosa, né? Não tem um grande centro com muita iluminação. Então fica bem, bem bacana de ver, o céu fica bem, bem nítido, as constelações e as estrelas. A sensação que a gente sente quando a gente vê uma situação dessa é difícil até de explicar em palavras.
Eu sou Romário Fernandes, tenho 35 anos e sou professor de astronomia em uma das únicas escolas do país que contam com a disciplina de astronomia, que é o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros aqui do Ceará. Eu tenho passado aqui todo esse período de isolamento em um sítio meu aqui a 40 quilômetros de Fortaleza, então tenho tido a oportunidade de observar frequentemente o céu nesse período, bem mais do que o normal. Apesar de ser professor de astronomia, eu moro em Fortaleza, bem no centro de Fortaleza, então as oportunidades de observação no cotidiano não são tão frequentes. De tudo que eu observei nesse último mês, certamente eu destacaria o cometa New Eyes. Eu vi direitinho onde estava o cometa, né? E fui mirando, né? Estava com os meus filhos, então a gente foi buscando a Ursa Maior, né? A constelação da Ursa Maior era a referência, então a gente foi buscando as estrelas visíveis da Ursa Maior, até chegar a um ponto em que não tinha mais como ver, o cometa não era visível a olho nu. E aí eu mirei para o ponto lá do céu e fui tirando fotos de longa exposição, né? E de repente o cometa apareceu. E claro, também aproveitei para mostrar para eles várias vezes Júpiter e Saturno, que estão muito visíveis no céu, a Lua, né? Nessa época do ano. Aproveitei para mostrar a eles por telescópio, bem como para familiarizar meus filhos, principalmente a mais velha, que tem 7 anos, o mais novo tem 3, ainda não dá, com as constelações, né? Então nesse período minha filha aprendeu a identificar direitinho Órion, Cruzeiro do Sul, Escorpião.
Para ver as estrelas, até o século XVII, as pessoas só podiam contar com os próprios olhos. Aí, o Galileu Galilei teve uma ideia.
Até onde eu sei, o Galileu foi o primeiro que virou a luneta para cima para observar os astros e observar as crateras na Lua, as luas de Júpiter, etc.
Esse é o Tiago Signorini Gonçalves, professor do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Lembrando, Galileu não inventou o telescópio, isso já existia antes, mas eles estavam pensando aquilo mais em aplicações militares e mais práticas.
Eu bati um papo sobre astronomia com o Tiago um dia depois que a equipe do telescópio Hubble divulgou novos resultados de pesquisa. A gente vai chegar nesses resultados. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais sobre a antiga luneta do Galileu. A fala que você ouve a seguir está no arquivo das colunas do João Steiner na Rádio USP.
Quando Galileu soube da existência de lunetas, que foi descoberto por um ótico holandês, Galileu, como um bom cientista, construiu a sua própria luneta e apontou para o céu. E aí viu coisas absolutamente extraordinárias. Viu que Saturno tinha anéis. viu que, da mesma maneira que a Lua tem fases, né, quarto crescente, quarto minguante, Vênus também os tem, também tem fases. Descobriu que o Sol tem manchas.
Essas descobertas do Galileu tiveram um grande impacto na forma como entendemos o mundo onde vivemos.
Aquilo era, para os padrões atuais, obviamente, era uma astronomia muito rudimentar, mas foi importantíssimo do ponto de vista científico da gente começar a observar os astros de outra forma, de ter uma relação mais próxima com eles e ver, por exemplo, que a Lua, que parecia uma coisa muito distante, quando você vê através do telescópio, você consegue ver crateras e consegue inferir que ela é feita de algum material sólido, pedras, alguma coisa que é muito parecida com a própria Terra. E, da mesma maneira, ver que Júpiter é um planeta que tem suas próprias luas que orbitam ao redor dele. Isso mudou muito o nosso entendimento de como a Terra não seria necessariamente o centro do universo se tem outras coisas, outros objetos, outras luas orbitando ao redor de outros planetas também. Então, esses estudos do Galileu na época foram fundamentais como fundamento, eu diria, para a gente começar a pensar a astronomia numa ciência de entender o que está acontecendo efetivamente no resto do universo, não apenas aqui na Terra.
Mas de lá para cá, muita coisa mudou na astronomia.
Ainda tem muita gente que imagina a astronomia como gente segurando esse tubo na mão e olhando para os céus. Isso definitivamente não é mais o caso. Quando a gente pensa em telescópios, em particular telescópios profissionais, que são usados nos estudos científicos hoje em dia, são instrumentos enormes, tá? A maioria deles tem espelhos, na verdade, eles não funcionam mais com lente, porque a lente, do ponto de vista prático, é muito difícil. Eles têm grandes espelhos, na verdade, que focam a luz que eles recebem das estrelas, das galáxias. E esses telescópios têm acoplados a eles algum tipo de câmera em geral. Hoje em dia são câmeras digitais que fazem esse registro da imagem e digitalizam, a gente analisa todas essas imagens em um computador. Então esse telescópio hoje em dia que a gente utiliza não é mais aquela imagem romântica do astrônomo segurando uma luneta na mão e olhando para o céu, mas é muito mais a imagem de um cientista no computador. As imagens estão sendo registradas digitalmente, sendo transferidas para o computador, e toda a nossa análise dessas imagens é feita digitalmente também, em instrumentos. E aí é legal dar uma noção também do tamanho dessas coisas, porque hoje em dia os maiores telescópios têm diâmetros de até 10 metros, então imagina um espelho de 10 metros de diâmetro, um espelho mais ou menos circular, e os próximos telescópios que estão sendo fabricados agora vão ter tamanhos de até quase 40 metros, vão ser monstros. Quando você pensa o tamanho que vai ter um telescópio desse, é um negócio enorme. E por ter um tamanho tão gigantesco, ele é muito sensível, ele consegue captar a luz de estrelas e galáxias que estão muito distantes da gente.
O Tiago citou três telescópios desses gigantes que estão atualmente em construção. Um é o telescópio de 30 metros no Havaí. Outro é o ELT, o telescópio extremamente grande, com 39 metros de diâmetro. Está sendo construído no Chile. E também no Chile está a obra do telescópio gigante de Magalhães, o GMT. O Brasil participa do projeto do GMT, por meio da FAPESP.
O conjunto de 7 espelhos, com 8 metros e 40 centímetros cada um, corresponde a um único espelho de 25 metros de diâmetro. E será capaz de explorar o cosmos com definição e sensibilidade sem precedentes.
A coordenação brasileira desse projeto é feita por professores da USP, incluindo o João Steiner, que além de colunista da USP, é professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP.
Queremos descobrir, por exemplo, planetas habitáveis e caracterizá-los da melhor forma possível, isto é, descobrir se eles têm água, se eles têm oxigênio em estado livre, que são elementos essenciais para que a vida possa se reproduzir. Queremos também descobrir o que aconteceu entre o Big Bang e o universo atual. Como se formaram as primeiras estrelas, como se formaram as primeiras galáxias e os primeiros buracos negros, e como eles coevoluíram com as galáxias para esculpir universo no qual nós vivemos atualmente.
Os locais onde esses telescópios estão sendo construídos têm algumas particularidades.
O Chile é um lugar excelente para observação astronômica por uma combinação de fatores. Ele tem, se você vai no Chile, você tem uma região muito montanhosa, nos pés da cadeia dos Andes, e até um pouquinho mais para dentro dos Andes mesmo. Então são lugares muito altos, o que é muito bom para astronomia, porque se você está muito baixo no nível do mar, você tem uma camada de atmosfera muito grande em cima de você. Isso interfere muito com as observações. Se você está mais alto, você tem menos atmosfera interferindo nas suas observações. E ao mesmo tempo, o Chile é um lugar muito seco. Se você pensa o deserto do Atacama, por exemplo, é um lugar com pouquíssima chuva, então chove muito pouco e a própria umidade do ar acaba interferindo também muito na observação. A visão que você tem de um astro em um lugar muito úmido acaba ficando um pouquinho embaçada, de certa forma. Então, se você tem um lugar muito alto e muito seco, é ideal para você fazer observações astronômicas. Isso é o caso tanto do Chile, em vários lugares do Chile, como no Havaí também. Os vulcões do Havaí são muito altos e, embora o Havaí possa ser muito úmido ao nível do mar, com a inversão térmica, se você vai pro pico do vulcão no Havaí, e são montanhas altíssimas, de 4.200 metros, mais ou menos, no topo das montanhas é muito seco e é um lugar também ideal para fazer essas observações.
Bom, mas além desses telescópios nas montanhas, tem também os telescópios espaciais.
Num telescópio de 40 metros, é impossível colocar um bicho desses no espaço. Ele é grande demais e a gente não teria capacidade de mandar uma coisa tão grande para o espaço. Para parâmetros de comparação, a gente está quase enviando, espero-se que isso aconteça logo, mas o telescópio espacial James Webb, que é visto por muitos como o sucessor do Hubble, ele tem 6,5 metros de diâmetro, que para um telescópio espacial já é bem grande, é difícil enviar um objeto tão grande ao espaço. O Hubble, que é tão poderoso e tão famoso, tem um diâmetro de um pouco menos de 2,5 metros. Então eles são telescópios grandes, mas muito menores do que a gente é capaz de fazer aqui na Terra. O Hubble é um telescópio único no mundo, porque ao sair da atmosfera, e o Hubble foi o primeiro telescópio óptico que fez isso, quando você coloca um telescópio fora da atmosfera, justamente você não tem mais esse efeito de uma imagem, de certa forma, borrada pela atmosfera terrestre. Então, quando você coloca o telescópio no espaço, você consegue imagens que são muito mais nítidas do que você seria capaz de conseguir aqui na Terra. Não só isso, mas se você sai à noite, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente sabe que a poluição luminosa na cidade de São Paulo é enorme e toda a luz produzida nas ruas pela iluminação pública, etc., em São Paulo, é refletida pela própria atmosfera também. Então, se você olha para cima, se você olha para o céu à noite em São Paulo, muitas vezes você vê até uma luz meio avermelhada, e isso é causado por todas as partículas que estão ali na atmosfera ao redor de São Paulo, que é uma cidade particularmente grande e poluída. Mas mesmo se você coloca um telescópio no alto da montanha, no Chile ou no Havaí, você ainda tem um pouquinho desse fundo, desse ruído gerado pela própria atmosfera. Por outro lado, quando você coloca um telescópio no espaço, você está vendo um céu que é muito escuro. Isso é muito bom para você conseguir enxergar coisas que são muito fraquinhas.
Um dos motivos para fazer um episódio sobre telescópios é que o Hubble completou 30 anos de idade em abril. A ideia era comemorar a data na época, mas no auge da quarentena o assunto acabou passando batido aqui no podcast. O Hubble tem uma lista enorme de contribuições à ciência.
Um dos grandes projetos iniciais do Hubble foi medir a distância até um tipo de estrela variável específica que se encontra em algumas galáxias próximas. E medindo essa distância, o Hubble foi capaz de medir o que até então era a melhor medida da velocidade de expansão do universo. Então isso foi um projeto super importante que ganhou vários prêmios. E realmente foi um resultado de enorme relevância na época. O Hubble também tem a imagem de campo profundo, que eu acho que é talvez uma das imagens mais famosas do Hubble, é essa. Quando ele faz essas imagens de campo profundo, ele consegue o que os astrônomos, que a equipe de cientistas fez naquela época, foi apontar o Hubble para uma região do céu que era particularmente escura, não parecia haver nada ali, e disseram, olha, fica apontando para essa região durante uma semana mais ou menos, vamos ver o que sai daí. E o resultado foi surpreendente, porque eles conseguiram observar milhares de galáxias na imagem. Então isso foi fundamental para a gente fazer como se fosse um censo de galáxias do universo. Ao invés de apontar para uma galáxia específica, eles apontaram para um lugar escuro e esperaram para ver o que aparecia na imagem.
E tem mais.
Os dados do telescópio Hubble foram essenciais para se descobrir que o universo está em expansão acelerada. Esta expansão acelerada é que levou os cientistas a concluir que a maior parte da energia da matéria do universo está sob forma de energia escura. E isso foi uma coisa que deixou os cientistas absolutamente estupefatos, né? E eu, entre eles, porque eu sempre ensinei o contrário, eu sempre ensinei que a expansão do universo seria desacelerada, né? Então, qual não foi o espanto para toda a comunidade científica quando foi descoberto que o universo está sendo acelerado, o que prova a existência dessa misteriosa energia escura.
Na semana passada, a equipe do Telescópio Espacial divulgou mais um resultado de pesquisa. Tem a ver com algo que aconteceu em 2019, quando os astrônomos perceberam uma mudança em uma estrela chamada Betelgeuse. É que a Betelgeuse perdeu muito do brilho que costumava ter.
Quando Betelgeuse, que é uma super gigante vermelha, que está a um pouco menos de 700 anos-luz, se eu me lembro bem, de distância, quando ela começou a diminuir de brilho, algumas pessoas pensaram que ela poderia estar em fase de supernova. Isso é uma coisa que realmente se espera que aconteça com Betelgeuse em breve, mas em breve, em termos astronômicos, pode ser amanhã ou pode ser daqui a 100 mil anos também. Então não adianta ficar parado esperando do lado de fora de casa para que Betelgeuse vire uma supernova e que exploda e seja bonita, porque provavelmente não vai acontecer tão cedo, infelizmente. Mas poderia estar acontecendo naquele momento, e as pessoas começaram a acompanhar e viram que realmente Betelgeuse ficou muito mais fraca, de repente, diminuiu muito seu brilho, e pensando que isso talvez fosse significar uma explosão de supernova em breve, que é uma coisa que vai acontecer com ela, mas alguns meses depois ela voltou a aumentar o brilho e ficar mais brilhante de novo. Então não vai ser uma supernova, pelo menos não agora, e resta aos cientistas tentarem explicar o que aconteceu com ela.
E aí surgiram duas explicações possíveis para o que aconteceu.
Eu estava inclusive conversando com alguns colegas que são mais especialistas nessa área de estrelas do que eu, e parece que ainda não resolveram o problema, porque teve um estudo que saiu há um pouco mais de um mês, se eu não me engano, dizendo que o que tinha acontecido com Betelgeuse é que uma grande mancha tinha aparecido na frente dela. Assim como o Sol tem manchas, que às vezes são pequenas manchas escuras causadas pela atividade magnética, isso supostamente poderia ter acontecido com Betelgeuse. Alguns colegas meus dizem que essa hipótese era pouco provável, e o que esse novo estudo do Hubble diz agora é que, na verdade, não. Na verdade, teve uma emissão de poeira pela própria estrela, e a gente sabe que esse tipo de estrela realmente produz poeira, e de repente ela lançou muita poeira no espaço dela mesma. Essa poeira acabou ficando na frente da estrela, de certa forma, encobrindo a estrela e tornando ela um pouquinho mais fraca. Até onde eu sei, a gente ainda não tem uma resposta definitiva, mas tudo isso, claro, é muito recente. Vamos ver, acho que é interessante para o público até acompanhar que a ciência não acontece de uma hora para outra e não é uma resposta definitiva sempre. Principalmente em tempos de pandemia, é importante lembrar que ciência não é uma coisa imediata e feita de respostas absolutas, mas cientistas ainda precisam discutir um pouco e tentar chegar a um consenso do que aconteceu com o Betelgeuse.
Como você pode imaginar, a equipe do Hubble divulgou imagens desse fenômeno. A Betelgeuse fica no ombro da constelação de Órion e tem um brilho bem vermelho. Mas na ilustração artística que mostra o que aconteceu no fim de 2019, aparece uma nuvem escura tapando parte da estrela. E aí, a Betelgeuse perde um pouco daquele vermelho todo nessa imagem. E o Ciência USP desta semana fica por aqui. Este episódio teve áudios da Rádio USP e da Agência FAPESP. A edição de som foi do Guilherme Fiorentini e da Beatriz Jusca. A produção, do Gabriel Guerra. E na apresentação, eu, Silvana Salles.
Ciência USP.